Sim, para melhorar muita coisa no Rio, que precisa.
Interinamente, quem está no comando do Estado do Rio de Janeiro é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Ricardo Couto de Castro. Até que toda essa confusão com as regras da eleição direta ou indireta seja sanada. Agora, o seu Inácio, que é um pequeno empreendedor, tem verbalizado, vocalizado aquilo que muita gente acha por aqui. Afinal de contas, os últimos 7 governadores tiveram problemas com a justiça e ou com a polícia. Para ele, tanto faz quanto tanto fez o nome que vem por aí. O senhor já imaginou que esse ano você pode ter que ir para as urnas votar duas vezes?
Isso aqui é o problema.
O que o senhor acha de ter que votar para aquele que vai ficar no lugar do Cláudio Castro até o final do ano e depois escolher aquele que vai ficar 4 anos?
A nação tem que escolher bem e pensar bem antes de votar.
Mas não fica confuso duas eleições?
Eu mesmo estou muito confuso. Não sei em quem vou votar. Vou ser bem sincero com você. Penso muito em não anular o voto.
É mesmo?
É. Porque não vejo melhora, só vejo muito, é muito imposto para se pagar. Inclusive, eu sou um que pago muito imposto.
Na lista de ex-governantes do Rio de Janeiro que tiveram problemas com justiça ou polícia, nós temos Cláudio Castro, Luiz Fernando Pezão, Casão Anthony e Rosinha Garotinho, Wilson Witzel, que foi impeachado e tentará o governo do Estado novamente esse ano. Lá atrás, o Wellington Moreira Franco e o caso mais emblemático, o símbolo da Lava Jato aqui no Estado, Sérgio Cabral Filho, do Rio, Rodrigo Viega.
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, abandonou o cargo para se candidatar ao Senado. A reportagem é de Beatriz Souza.
Na última semana da janela partidária, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decidiu deixar o cargo para focar na disputa eleitoral deste ano. A renúncia foi oficializada durante as comemorações dos 55 anos de Ceilândia, a maior região administrativa do DF. A saída acontece por causa da regra eleitoral que exige o afastamento do cargo até 6 meses antes do prazo das eleições. Esse prazo termina no próximo dia 3 de abril. Agora, o pedido de renúncia de Ibaneis vai ser encaminhado para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que formaliza o processo. Com a renúncia, quem assume o comando do governo é a vice-governadora Celina Leão. Ela já ocupa o cargo interinamente, mas nesta segunda-feira, Celina Leão toma posse oficialmente como governadora do Distrito Federal. A expectativa é que ela também vai disputar as eleições para continuar no cargo. Ibaneis deixa o cargo em meio ao escândalo do Banco Master, onde o Banco Regional de Brasília, o BRB, comprou carteiras fraudadas, o que gerou uma crise e prejuízo no valor bilionário ao BRB. O Banco Regional de Brasília, o BRB, tentou comprar o Banco Master, mas a negociação foi barrada pelo Banco Central em setembro do ano passado. De Brasília, Beatriz Souza.
Roubo de cargas no país caiu cerca de 17% no ano passado. Os detalhes na reportagem de Matheus Dias.
De acordo com o estudo da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística, em 2025 foram cerca de 8.570 ocorrências de roubos de carga no país. O número representa uma queda de cerca de 16% em relação a 2024. Mas mesmo com a queda, o setor julga que o impacto financeiro ainda é extremamente alto. O prejuízo total é calculado em cerca de R$ 1 bilhão. Se contar aumento nos custos operacionais, seguros e impacto para o consumidor. Ainda segundo o levantamento, a região sudeste responde por quase 87% das ocorrências, com destaque para o Rio de Janeiro e São Paulo, que concentram a maior parte dos registros nacionais. As quadrilhas têm priorizado cargas de alta liquidez, como alimentos, combustíveis, medicamentos e eletrônicos, e adotado estratégias mais sofisticadas, como interceptações em movimento, abordagens durante entregas e atuação em áreas urbanas e corredores logísticos. Para a entidade, a fragmentação de dados e uma maior comunicação entre entes da segurança pública são medidas de extrema necessidade para minar essa prática criminosa no país.
A falta de água tratada escancara a desigualdade na infraestrutura brasileira em pleno século XXI. Acompanhe a série especial da Jovem Pan que mostra a realidade do país. A reportagem é de Marcelo Matos.
No dia a dia corrido da maioria dos brasileiros em busca literalmente da sobrevivência, talvez não haja percepção da relação direta que existe da infraestrutura na sua vida cotidiana. Mas todos sabem que é impossível viver sem água, ressalta a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto.
Infelizmente, nós ainda temos mais de 30 milhões de pessoas sem acesso à água tratada e mais de 90 milhões de pessoas sem acesso à coleta e tratamento dos esgotos. De todo o volume de esgoto gerado, a gente trata apenas 52%. Isso equivale, em média, a mais de 5.600 piscinas olímpicas de esgoto bruto sendo lançado na natureza, diariamente.
O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia atualizou o cenário brasileiro no InfraBR, um instrumento de avaliação integrada ao interesse público, explica o presidente do Confea, Vinícius Marquesi.
A gente uniu essa situação, essa relação direta, e idealizou essa plataforma que pode muito contribuir, pode ser uma referência para todo mundo, né? Não só para o poder público quando se fala tomar decisão, mas para o cidadão enxergar a realidade ali da sua região, do seu estado, futuramente do seu município. Para a mídia também poder trabalhar e acompanhar a evolução desses estados, como o dinheiro público está sendo tratado quando o assunto é investimento em infraestrutura. Então tem uma série de justificativas, mas o importante é que hoje a gente chega nessa primeira versão trazendo esse resultado.
O Brasil investe menos de um terço do necessário em infraestrutura e o InfraBR pretende dimensionar o tamanho do desafio numa plataforma que avalia a condição dos estados em 6 dimensões e 67 indicadores, na perspectiva dos investimentos necessários para o crescimento econômico e consequente melhora na qualidade de vida da população. O ex-vice-presidente do Banco Mundial, Otaviano Canuto, lembra que em 2004 a entidade estudou a produção da soja brasileira, pelo desempenho bater os Estados Unidos, e houve uma descoberta fundamental para o setor no campo.
A carência de investimentos em armazenamento e em logística estavam levando, na época, a um desperdício de 30% da produção de soja no Brasil. 30%. Ou seja, na produção estava bem, mas a ausência de investimentos correlatos não só no armazenamento, mas também na logística de transporte, estava literalmente desperdiçando 30% da produção agrícola.
Mesmo sem se dar conta, tudo acaba sendo infraestrutura. A avenida aqui ao meu lado, a calçada que é utilizada aqui pelos pedestres, a luz, a iluminação pública, toda a transmissão de dados hoje de internet. Aqui embaixo nós temos a passagem do metrô, tubulações de água, está ameaçando uma chuva aqui em São Paulo, e se chover, a grande preocupação do paulistano é ficar sem energia elétrica. Justamente quando há falta, aí a gente percebe quanto é palpável a questão da infraestrutura para o país.
O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mostrou que o Brasil investe apenas 2% do seu PIB em infraestrutura, diante da necessidade urgente de pelo menos 4,5% do produto interno bruto. Em 2025, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, num fórum de 35 países de alta renda, focado justamente em políticas para o bem-estar econômico e social global, apontou a falta de transparência relacionada ao tema no Brasil e um dos gargalos para o crescimento do país, na discussão de quais estados têm mais urgência e os segmentos que oferecem maior retorno social e econômico.
Segundo projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as vendas no varejo para a Páscoa devem totalizar quase 4 bilhões de reais em 2026. A reportagem é de Misael Mainetti.
Tô procurando, sabe o quê? Ovo de Páscoa barato. E eu não vou encontrar, geralmente é assim, ovo de Páscoa é caro mesmo. Por quê? Cacau é caro, chocolate preço lá em cima e a gente também paga pelas marcas. A gente está num supermercado na Vila Mariana, em São Paulo, e eu dei uma olhadinha aqui nos preços. Por exemplo, chocolates 157 gramas a partir de R$ 60, tem também aí o mesmo peso por R$90, então vai depender muito da marca. Se for nacional, um pouco mais barato, se for internacional, mais caro. Se tiver brinquedinho, então, aí fica mais caro ainda. Muita gente faz o quê? Faz o seguinte, não dá ovo de Páscoa, dá bombons, procura as promoções, também compra barra de chocolate para derreter ou ainda espera, né, a Páscoa passar. Enfim, cada um dá o seu jeito. Eu estava dando uma olhadinha aqui, por exemplo, eu encontrei alguns itens como esse aqui, é uma barra de chocolate, 500 gramas, saindo a R$ 32,00, muito mais barato que aqueles R$ 60,00 em 150 gramas de chocolate. Que aí fica complicado mesmo, né? A gente conversou com algumas pessoas que contaram pra gente que deixa para comprar o ovo de Páscoa até depois da data. E vamos combinar, as crianças gostam, ficam doentes se não tiver ovo de Páscoa. Bom, os adultos também, todo mundo gosta de receber presente. E aí o brasileiro usa a criatividade, quem está sem dinheiro acaba se endividando, né, ou dando um jeito. Aliás, brasileiro sempre dá um jeito. E mesmo com esse preço caro que eu mencionei, o ovo de Páscoa, a venda dos ovos de Páscoa no Brasil vai bater recorde. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio, R$3,5 bilhões de reais, é um aumento histórico se comparado ao ano passado e principalmente a 2005, quando começou a contagem, aumento de 2,5% em relação ao ano passado. Os produtos importados estão mais caros, no caso do chocolate, 37% mais caro. E não é só o chocolate que está com o preço lá em cima. Sabe o que também subiu? O bacalhau, ó. Tô vendo aqui 19% mais caro. E os brasileiros acabam fazendo o quê? Escolhendo outra proteína para a Páscoa. A gente conversou com dois consumidores que falaram sobre o preço do chocolate. Acompanhe. Tô aqui com a dona Roseli Lisboa, aposentada, e ó, ela tá pensando em comprar ovo de Páscoa depois da Páscoa.
Sim.
Por quê?
Ah, porque eles vão ter que abaixar o preço, porque fica sempre em estoque. O que não vendeu, eles vão querer se livrar de uma vez, né?
Um ovinho de Páscoa pequeno, eu vi ali que sai a partir de 70, 80, 90.
75 ali, um pequenininho de nada, que eu acho que não tem o quê, nem 200 gramas.
Dá para derreter barra de chocolate, fica mais barato também, né?
É, eu acho que sim, né? Não sei, porque eu não faço.
Então, tem muito ovo de Páscoa para dar?
Não, não dou. Ovo não dou nenhum. Eu vou dar é bombom mesmo.
Bora de bombom, então. Tem umas promoções boas aí que eu já...
É, eu tô vendo.
Você viu aí o preço do chocolate, tá caro, não sou eu que tô falando, é a pesquisa, os consumidores, então é isso. Cada um vai dando um jeitinho aí, que é o que o brasileiro faz, mas não pode deixar passar a Páscoa em branco.
Se por um lado o ovo tá caro, por outro a conta de energia tende a ficar mais barata, porque o mês de abril vai ter bandeira verde na conta de luz. As informações com a Camila Iones.
Exatamente, a ANEEL confirmou bandeira verde para esse próximo mês de abril, portanto mantendo o mesmo patamar que já vem desde o mês de janeiro. Segundo a ANEEL, isso acontece porque tivemos um bom volume de chuva nas regiões das hidrelétricas, na região centro-oeste e também no sudeste. Então será mantido esse patamar verde e não terá nenhum custo adicional na conta de energia do consumidor brasileiro. A gente lembra que esse modelo de bandeira tarifária, ele começou a vigorar lá em 2015, sendo separado em bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha. Quando nós estamos na bandeira verde, não há nenhum custo adicional. Na bandeira amarela, esse custo já sobe um pouco e na vermelha sobe mais ainda. Isso porque, quando sai da bandeira verde, as termoelétricas, elas precisam ser acionadas. E essas termoelétricas têm um custo mais elevado. Mas, felizmente, por enquanto, a gente não tem nenhum sinal de bandeira amarela. Pelo menos, por enquanto, porque nós tivemos aí um verão com volume de chuva mais expressivo nessas regiões das hidrelétricas. Vale a gente fazer um destaque também aqui para a região da capital paulista, região metropolitana, porque aqui choveu um pouco menos do esperado. E foi por isso isso que o governo do estado de São Paulo decidiu manter a redução da pressão da água durante a noite, das 7 horas da noite até as 5 horas da manhã. Para a gente ter uma ideia, o sistema Cantareira opera hoje com aproximadamente 44% da capacidade e no ano passado, nesse mesmo período, o índice era de 58%. Então o governo do estado diz que o objetivo é proteger os mananciais.
O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou Davis Marcon Antunes por suspeitas de praticar obstrução de investigação. Rodrigo Viga vai trazer todos os detalhes para a gente.
O ex-presidente da Rio Previdência, a Caixa de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que foi preso esse ano pela Polícia Federal, agora está sendo denunciado pelo Ministério Público Federal por obstrução de justiça. Tentou atrapalhar investigações da promotoria e também da Polícia Federal, no âmbito daquelas apurações sobre investimentos feitos pela Rio Previdência, quase R$1 bilhão, no Banco Master, de Daniel Vorcaro, liquidado pelo Banco Central no fim do ano passado. Segundo as investigações do MPF, Davis teria mandado pessoas da sua relação destruir provas, atrapalhar as investigações do Ministério Público e da Polícia Federal. Ele, por exemplo, mandou desligar câmeras de segurança do prédio onde morava, em Botafogo, na zona sul da capital, que essas imagens fossem recolhidas, apagadas. Pediu também para que malas, documentos e outras provas fossem levadas dessa unidade, dessa residência, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Outras três pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal. Entre elas, motorista do ex-presidente da Rio Previdência. As investigações da Polícia Federal apontam para suspeitas de irregularidades em investimentos feitos pela Caixa de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro em ativos, papéis do Banco Master. Isso teria acontecido entre meados de 2023 e o ano de 2024. Investimentos de R$970 milhões que estão sendo investigados pelas autoridades competentes. Apesar dessa suspeita, até agora, o pagamento de aposentados e pensionistas vinculados à Rio Previdência segue normalmente aqui no estado do Rio. Rodrigo Viga.
Na corrida eleitoral, o PT reavalia o apoio aos candidatos de fora do partido para fortalecer as alianças ao presidente Lula na campanha de reeleição. A reportagem é de Beatriz Souza.
De olho nas alianças eleitorais, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, disse que os partidos MDB e PSD não devem integrar uma aliança para a chapa de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essas parcerias devem acontecer apenas em nível estadual, para a disputa aos cargos de governador e senador, por exemplo.
O lado do PT, o lado do PSB é o lado das causas populares do povo de Pernambuco.
Mesmo sem ampliar as alianças no centro, o PT busca fortalecer parcerias tradicionais, como com o PDT, partido que já declarou apoio ao presidente Lula.
No entanto, há desafios internos, especialmente no Rio Grande do Sul, onde parte do PT resiste a apoiar a candidatura de Juliana Brizola ao governo estadual.
O PT gaúcho aposta em um nome de dentro do próprio partido. Edinho defende que o projeto nacional de reeleição de Lula deve prevalecer sobre os interesses regionais e aposta no diálogo para resolver esses impasses.
Nós temos que aprender a conversar. Nós vamos ter que conversar com aqueles que estão do outro lado. Gente que já votou no Lula e que agora não quer votar. Gente que já votou na esquerda e que agora não quer votar. Gente que já reconheceu tudo que nós temos de bom pelo Brasil e agora não quer reconhecer. Nós vamos conversar. Pois, nós temos que mostrar para a sociedade brasileira que nós somos um antissistema.
A prioridade do PT é formar um amplo campo democrático para derrotar a ala bolsonarista e garantir a reeleição de Lula.
A possível classificação de facções brasileiras como terroristas pelos Estados Unidos pode ter relação com a atuação da família Bolsonaro junto à Casa Branca. É o que aponta uma reportagem do jornal The New York Times. Todas as informações com Eliseu Caetano.
O governo daqui dos Estados Unidos avalia designar dois dos maiores grupos de narcotráfico do Brasil como organizações terroristas estrangeiras, após esforços de lobby conduzidos por dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo autoridades americanas e também brasileiras. A proposta está em análise dentro do governo daqui dos Estados Unidos, envolvendo o Departamento de Estado e o Departamento de Justiça. E não há decisão final até o momento. Essa designação como organização terrorista estrangeira, conduzida pelo Departamento de Estado, permitiria aos Estados Unidos, por exemplo, impor sanções mais amplas, incluindo o congelamento de ativos sob jurisdição americana e a criminalização de qualquer tipo de apoio material aos grupos. Embora os nomes não tenham sido oficialmente confirmados, autoridades e especialistas afirmam que facções como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho estão entre os principais alvos considerados, devido à sua atuação em redes transnacionais de tráfico de drogas. Fontes afirmaram que há divergências dentro do próprio governo americano sobre a medida. Parte dos assessores vê a designação como uma forma de ampliar ferramentas legais contra o crime organizado, enquanto outros alertam que o uso do enquadramento de terrorismo pode ser juridicamente controverso, já que esses grupos não têm motivações políticas claras. Autoridades brasileiras estariam acompanhando o tema e com cautela. Integrantes do governo avaliam que a possível designação pode gerar implicações diplomáticas e questionamentos sobre soberania, além de alterar a forma como o crime organizado é tratado internacionalmente. Essa articulação ocorre em meio a um alinhamento político entre aliados de Donald Trump e o entorno de Jair Bolsonaro. O processo segue em avaliação e não há prazo definido para uma decisão final. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan.
Agora 5:57.
Alô, empreendedor! Empreender é lidar diariamente com excesso de informações, decisões rápidas e recursos limitados. A inteligência artificial surge como uma ferramenta que amplia a capacidade humana de análise, organização e execução. Ela não substitui o empreendedor, mas reduz o peso das tarefas que consomem energia mental e tempo, permitindo foco naquilo que é estratégico. Com inteligência artificial, você consegue entender padrões ocultos nas vendas, prever comportamento do cliente, automatizar processo e ter uma visão muito mais clara do que está funcionando e do que precisa ser ajustado. Anota aí, use a inteligência artificial para gerar relatórios semanais automáticos de desempenho do negócio. Crie rotinas toda segunda, peça análises, toda sexta, peça resumos e previsões. Eu sou o Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Já pensou garantir sua Páscoa com descontos especiais? Na loja de fábrica da Hofner, você encontra ovos e palomas artesanais de sabores como maracujá, Dubai, caramelo salgado, deles, ao leite, pistache e muito mais. É sabor premium, com preços imperdíveis. Visite-nos e descubra por que cada escolha na Hofner é perfeita. Páscoa Hofner, para provar e apreciar.
Com a tarifa social paulista, quase 2 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo agora têm desconto de até 78% na conta de água. É a conta que fecha para quem mais precisa, assim como a Miriam, do Itaim Paulista, Zona Leste.
Hoje em dia, eu pago R$ 23,00 com a tarifa social paulista. A minha conta vinha muito alta, chegou o momento de vir até R$ 100,00.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News.
Agora 6 horas, 1 minuto, seguimos aqui com o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Brasil e do mundo, aquilo que você precisa saber ao longo dessa semana, aquilo que será pauta também, afinal, muitos assuntos para a gente repercutir nesta segundona. O Palácio do Planalto tenta equilibrar as pautas sociais e econômicas, justamente para ter um discurso mais contundente no pleito eleitoral. Nosso repórter André Anelli traz todos os detalhes.
O Palácio do Planalto tenta equilibrar a agenda econômica com pautas sociais, mirando resultados que possam ter impacto direto na vida do eleitor. A estratégia é tentar mostrar o que o governo chama de avanços concretos antes mesmo do início da campanha eleitoral. Por isso, Lula tem priorizado viagens pelo país. Mas o calendário joga contra. Esse ano tem Copa do Mundo. E com o recesso parlamentar mais adiante, o ritmo do Congresso vai ser lento, com pouco espaço para votações relevantes. Projetos que exigem maior negociação podem não ser concluídos a tempo. Ainda assim, aliados do governo defendem que, mesmo o avanço parcial dessas pautas, já pode sinalizar compromisso com mudanças estruturais no mercado de trabalho. A proposta de regulamentação dos trabalhadores de aplicativos busca estabelecer direitos como remuneração mínima, proteção social e contribuição previdenciária. O tema envolve empresas de tecnologia, trabalhadores e o Congresso e enfrenta resistência em alguns setores. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, defendeu aqui na Jovem Pan a necessidade de uma atualização imediata, garantindo direitos aos prestadores de serviço.
Ele ter direito ao que a legislação brasileira prevê para os trabalhadores, né? Porque as pessoas dizem, o cara que está dirigindo uma moto no iFood, ele é um empreendedor. Não, ele é um trabalhador. Antes de qualquer outra coisa, rala, trabalha pra caramba e não é reconhecido como tal, assim como um motorista de Uber. É importante a gente dizer isso. Esse cara é um trabalhador, né? Um batalhador e precisa ter o reconhecimento que os outros trabalhadores também têm na sociedade. Então é garantia de um seguro, é garantia desses direitos de previdência.
Outra pauta que ganha força é o debate sobre a chamada escala 6x1, ou seja, o modelo em que o trabalhador tem apenas uma folga por semana. Dentro do Congresso, o entendimento é que deputados e senadores não vão correr o risco de barrar um projeto tão popular em ano de eleição. Por isso, o desafio para a oposição é negociar uma proposta que eles consideram razoável, sem penalizar o setor produtivo. De Brasília, André Anelli.
Vamos começar com todas as análises aqui no Jornal da Manhã. Hoje com a gente, Henrique Krigner. Eu falo sempre Krigner para ficar mais elegante. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está nessa segundona? Vamos analisar esse tema porque justamente, né, o governo fazendo as articulações, possibilidades até mesmo de regulamentação quanto às profissões de motoristas por aplicativo, de moto entregadores. De que forma que você avalia todo esse contexto e as principais pautas que o governo deve desempenhar já pensando, focando nas eleições deste ano?
Bom dia, David. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Bom dia à nossa audiência. Ótima semana para nós. Olha, realmente é um ano desafiador para o governo nessa questão das pautas eleitorais, porque o jogo não está favorável para o lado deles. As principais pautas, na verdade, já estão dadas. É a economia, segurança pública e aí outras que vão se somando aí em terceiro, quarto local. Na posição aí no ranking, né, das prioridades. Nesse sentido, o governo tem mostrado resultados muito fracos para poder falar disso, que é a maior dor da população. O governo não consegue falar sobre segurança pública, não consegue falar sobre economia com tranquilidade. E aí precisa começar a fomentar essas discussões populistas e projetos populistas para depois, então, conseguir aí levantar um pouco mais de relevância. Haja visto esse comentário do ministro Boulos, quando ele diz que o entregador de aplicativo, algumas pessoas pensam que ele é empreendedor, mas na verdade ele é trabalhador que rala muito. Essas aspas aí do ministro, elas são muito complicadas, porque primeiro que ela implica que o empreendedor não trabalha e que o empreendedor não seja também um trabalhador. E quem conhece empreendedores, e muitos no Brasil são empreendedores, né, ainda que seja de pequenos negócios, de alguma coisa aqui para garantir uma renda extra, que está ficando cada vez mais comum no nosso país diante da economia complicada que nós temos, sabe que o empreendedor trabalha e trabalha muito, e ele precisa também ser defendido aí e ser olhado com cuidado, mas parece que o governo tem uma certa aversão a todos que são empreendedores ou aqueles que são também os investidores nesse setor. Os próprios entregadores de aplicativo não querem as mudanças que o governo está propondo, porque já viram que isso não vai ser positivo, já viram em outros casos ao redor do mundo. Quando o governo enfia a mão no setor do mercado para conseguir regulamentar e fazer melhorias, como eles gostam de dizer, fica mais caro, a demanda acaba caindo, o preço por entrega no final custa mais também, e aí o trabalhador fica no elas por elas, ainda que trabalhe mais horas, não consegue ter um aumento na sua lucratividade. Isso é desastroso para o setor, David. Então nós vamos ver como é que o governo vai conseguir se desvencilhar dessas peixes aí que ele mesmo se colocou ao não ser eficiente na segurança pública e não conseguir entregar resultados sólidos na parte econômica também.
Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais com o Henrique Kriegner, mas vamos com informações ao vivo, porque o planeta está vivendo a década mais quente da história e a ONU emitiu um alerta sobre uma emergência climática. Quem vai trazer todos os detalhes ao vivo para a gente é a Danúbia Braga, que já está aqui na capital paulista, nesta segundona. Segunda de calor, né, Danúbia? Não sei se você está sentindo esse calorzinho, mas eu não estou acostumado a vir nesse horário aqui de madrugada para a Jovem Pan News, entro um pouquinho mais tarde normalmente, mas já estava quente. Não sei se é uma percepção minha, mas de fato a gente tem notado que cada vez mais tem feito mais calor. E quais as informações você traz para a gente? Muito bom dia.
Exatamente, David. Agora já está quente. Uma vez ou outra bate um ventinho mais fresco, principalmente quando vai chegando perto das 7 horas da manhã, a temperatura cai um pouco, mas ainda assim já está abafado nas primeiras horas da manhã. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Bom, esse relatório do clima global mostra então que a gente viveu essa década mais quente, mas especialmente no ano passado, em 2025, foi o ano com maior registro aí de aquecimento. Para a gente ter uma ideia, 1,45 graus Celsius acima desde o início da medição da era pré-industrial de 1850. O estado do clima, segundo então o diretor geral da ONU, Antônio Guterres, ele diz que o planeta já está sendo castigado e também chegando acima do seu limite. Todos os principais indicadores climáticos estão em alerta máximo. Então são múltiplos fatores que fazem essa medição e mostram que a gente vive ali a década mais quente. A análise mostra que esse intervalo de aproximadamente 11 anos superou todos os períodos anteriores em relação ao aquecimento global desde que as medições se iniciaram há mais de 170 anos. Além disso, o relatório também indica que as altas concentrações de gases de efeito estufa acabam impulsionando esse aquecimento e aí a gente tem consequências de extremos climáticos, também derretimento de geleiras e com isso mostrando que o planeta fica mais vulnerável. Alguns locais são devastados e existe também uma questão em relação às saúde global das pessoas, contaminação da água e pessoas em mais vulnerabilidade são as mais afetadas, é o que aponta esse relatório. Alguns dos impactos acabam sendo um efeito cascata, fazendo com que diversas partes do planeta tenham sofrido mais com esse aquecimento global. E mostrando, então, trazendo esse alerta máximo para toda a população do aquecimento global nos últimos 10 anos. De fato, a gente precisa de medidas efetivas por toda a população. Volto com você.
Sem dúvida alguma, Danúbia Braga, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. E olha só, a Secretaria de Polícia Penal do Rio confirmou que o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, passou por uma audiência de custódia neste sábado e teve a prisão mantida pela Justiça. Todos os detalhes com Rodrigo Viga.
Já está no presídio chamado de Penitenciário dos Famosos aqui do Rio de Janeiro, o ex-deputado estadual e ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Ele foi preso na última sexta-feira em Teresópolis, na região serrana, passou por audiência de custódia. No sábado, nenhuma irregularidade, prisão mantida por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi direcionado para o Pedrolino Verlin, o presídio de Bangu 8, no complexo de Bangu, na zona oeste da capital, chamado de presídio dos famosos. Isso porque muitas pessoas conhecidas que estiveram nos últimos anos no noticiário estão detidas nesse presídio, o Pedrolino Verlin. É o caso de doutor Jairinho, ex-vereador e ex-médico aqui do Rio de Janeiro, acusado de matar por espancamento o pequeno Henri Borel, de apenas 4 anos de idade, no ano de 2021. Quem também está por lá, em Bangu 8, na zona oeste da capital, é uma dupla envolvida na morte de Marielle Franco e, consequentemente, do motorista dela, Anderson Gomes, no ano de 2018. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa, e o ainda conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, condenado há mais de 70 anos de prisão por ter sido o mentor desse crime. A defesa de Bacelar chegou a tentar, junto ao STF, a anulação da cassação do mandato imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral na última terça-feira, mas esse pedido foi negado pelo ministro Cristiano Zanin. Do Rio, Rodrigo Viga.
Vamos com informações ao vivo, porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, determinou que a polícia permita o acesso do cardeal Pierre Batista Pizzaballa à Igreja do Santo Sepulcro. Nosso correspondente internacional, Luca Bassani, traz todos os detalhes sobre esse ocorrido para a gente, né, Luca? É uma situação que realmente tem chamado bastante atenção, repercutido, e você vai trazer todos os detalhes para a gente. Muito bom dia.
Exatamente, David. Bom dia a você, boa semana a todos que nos acompanham durante esta Semana Santa. Muitas comemorações geralmente acontecem na cidade de Jerusalém, mas em virtude da guerra, grande parte delas foi paralisada, inclusive em um episódio que acabou gerando indignação de muitos países cristãos e católicos por todo o mundo. De acordo com a mídia local, o cardeal latino, né, o patriarca latino de Jerusalém, Pier Battista Pizzaballa, italiano, não teve o seu acesso garantido à Igreja do Santo Sepulcro para comemorar o Domingo de Ramos, no dia de ontem. E, mediante as comemorações da Páscoa que se aproximam, da Sexta-feira Santa e a própria Páscoa do domingo, muitas pessoas pediram para que haja esse acesso. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que este acesso havia sido restrito por conta de questões de segurança, mas depois que soube da notícia, liberou imediatamente o acesso do cardeal à igreja e de outros religiosos para que possam comemorar as suas festividades durante toda essa semana. Apesar disso, nós vemos que a cidade de Jerusalém e outros locais de Israel seguem esvaziados em virtude da guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel, por conta de vários ataques que continuam acontecendo ao longo das últimas 4 semanas. A expectativa é que, apesar de tudo isso, alguns peregrinos e outros religiosos possam realizar as suas missas e as suas preces nos lugares considerados sagrados para que também comemorem a Páscoa de forma devida. Todavia, nós sabemos que isso acaba gerando indignação e inconformismo por parte de grande parte das lideranças do mundo afora, considerando que isso pode ser visto como um ato de intolerância religiosa, apesar da guerra. Todas essas questões ainda também sendo tratadas internamente, já que esta guerra não tem perspectiva para terminar e os Estados Unidos pensam nos próximos passos em relação a invadir a ilha de Kargil ou até mesmo uma incursão terrestre no território iraniano, algo que pode aumentar ainda mais esta guerra e não tem, como disse, perspectiva de um desfecho claro em nosso horizonte. A gente vai ficar acompanhando ao longo dessa semana outras declarações, mas por hora uma notícia positiva aos peregrinos que estarão na cidade de Jerusalém ao longo desta semana.
Sem dúvida alguma, muito obrigado pelas suas informações, Luca Bassani. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. E agora, voltando aqui para o contexto nacional, trocas de partidos e novas alianças marcam os avanços das articulações para as eleições deste ano no estado de São Paulo. Acompanhe todos os detalhes na reportagem de Matheus Dias.
Com apenas eleições, o xadrez político a cada dia se desenvolve mais. Entre candidatos, o momento agora é de pura estratégia. Ou talvez para respirar novos ares. Na briga pelas duas cadeiras ao Senado por São Paulo, uma das principais postulantes já se posicionou para a disputa. Ainda a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, saiu do MDB para se filiar ao PSB. Tebet passa a fazer parte da mesma sigla do vice-presidente Geraldo Alckmin e integra a chapa da esquerda para a eleição paulista, junto com Fernando Haddad, candidato ao governo do estado. O deputado estadual e presidente do PSB em São Paulo, Caio França, comemora a filiação de Tebet e diz que, mesmo a ministra sendo do Mato Grosso do Sul, a capacidade deve sobressair a naturalidade.
A gente tem muito orgulho em trazer a ministra Simone Tebet para o PSB, alguém que nas últimas eleições nacionais pontuou bem aqui em São Paulo e, no segundo turno, apoiou o presidente Lula. Eu penso que o nosso estado é um estado muito acolhedor, é um estado que não tem preconceito. Ele quer saber mais sobre a capacidade do candidato do que efetivamente onde nasceu. A gente aqui é um estado que tem muitos nortistas, nordestinos e pessoas de outros estados que vêm fazer a sua vida aqui. No caso da ministra Simone Tebet, ela estudou aqui, professora aqui, então se graduou aqui em São Paulo, as filhas dela são aqui de São Paulo também.
A antiga casa de Tebet ganha um outro nome, que também faz parte do tabuleiro paulista. O atual vice-governador, Felício Ramute, se uniu ao MDB para disputar a reeleição ao lado de Tarcísio de Freitas. Com a mudança, o PSD, partido de Gilberto Kassab, a quem Ramute era filiado, fica de fora da chapa em São Paulo, onde terá Tarcísio do Republicanos e Ramute pelo MDB na disputa ao governo. E pela disputa ao Senado, uma das vagas fica para um candidato do PL e outra para um candidato do PP, com nomes como Guilherme Derrite, Ricardo Salles e o coronel Melo Araújo. Para a Câmara dos Deputados, o MDB ganha mais um candidato, o secretário de Segurança da capital paulista e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. O evento de filiação aconteceu no sábado e teve a presença do prefeito Ricardo Nunes. O presidente estadual do PSB ainda reforça a importância do estado paulista para a eleição presidencial.
Se você for fazer uma análise de 2018 e 2022, o Fernando Haddad teve mais voto no Nordeste do que teve o Lula em 2022. A grande diferença que nós tiramos foi aqui no estado de São Paulo, onde caiu, salvo engano, aí de 7 para 2 milhões de votos a diferença entre a disputa na época do Fernando Haddad para o Bolsonaro e do Lula para o Bolsonaro. Então, São Paulo foi e será decisiva novamente.
Aberta em todo ano eleitoral, sempre 7 meses antes da eleição, a janela partidária se encerra na próxima sexta-feira, dia 3 de abril. Aberta desde o dia 5 de março, deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal, puderam mudar de partido para tentar fortalecer o campo político para as eleições em outubro. Esse ano, o primeiro turno das eleições acontece no dia 4 de outubro.
Vamos com as análises sobre essas articulações, informações de bastidores com Henrique Kriegner. Começando falando sobre essa questão do Felício Ramute, né, que deixando então o partido de Gilberto Kassab, agora migrando para o MDB. De que forma que você analisa tudo isso e o contexto? Porque ao longo dessa semana a gente vai ter muitas transições ainda acontecendo, porque a janela se encerra nessa sexta-feira, Kriegner.
Pois é, David, muita coisa para acontecer ainda nos próximos dias, até porque está todo mundo tentando garantir a sua viabilidade eleitoral, né? Aqui no caso do estado de São Paulo, o vice-governador, ele se alinha agora ao partido que é o partido do prefeito também, o prefeito da capital paulistana, que é o Ricardo Nunes, é o MDB, né? Essas movimentações, elas têm sido, pelo menos na maioria dos casos, muito mais pragmática do que, de fato, ideológica. Cada partido tem tentado aí fortalecer as suas bases na Câmara dos Deputados, porque quanto mais deputados federais eleitos um partido tem, mais fundo eleitoral ele recebe, mais fundo partidário, perdão, ele vai receber, e o fundo eleitoral também. Isso é muito importante, muito estratégico. Então, mesmo aqueles partidos que estão alinhados em uma determinada base, como é o caso do PSD e o MDB aqui no estado de São Paulo, é o caso também do PP, da União e a União Progressista, né, a nova federação, você tem aí uma troca de cadeiras e de figurões para garantir que haja aí um equilíbrio um pouco melhor em relação a essa distribuição lá no Congresso Nacional. Mas embora isso seja pragmático, visando números, nós não podemos esquecer, como cidadãos, que os partidos têm ideologias e os partidos têm militância. Então, por exemplo, quando nós vemos pessoas saindo de partidos do centro, como MDB, União e etc., indo para partidos como PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, nós estamos falando de um partido de esquerda e os seus candidatos são o de esquerda. E aí cabe ao eleitor entender. Será que, por exemplo, o que São Paulo precisa agora é uma senadora do PSB, do Partido Socialista? São representantes deste campo ou daquele campo? Isso também precisa entrar na conta, David.
E a gente vai seguir acompanhando todas as articulações. Agora, 6 horas, 21 minutos.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Conquiste o seu BMW na BMW Agulhas Negras, a concessionária líder em vendas há 18 anos consecutivos e reconhecida entre as melhores do país, sendo campeã do BMW Excellence Club 2025. Aproveite BMW 0 km com taxa a partir de 0% e o maior estoque à pronta entrega. Visite uma de nossas unidades na Avenida 23 de Maio ou em São Bernardo do Campo, ou acesse bmwagulhasnegras.com.br e saiba mais. Desacelere seu bem maior. Agora é a vida.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo.
chegamos na TV Aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV Aberta, Canal 51.
Agora 6 horas 23 minutos. Seguimos aqui com o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Brasil e do mundo, aquilo que você precisa saber para ficar muito bem informado, tanto nas notícias nacionais como também internacionais. E vamos com informações porque a turbina do avião da Delta Airlines explodiu durante a decolagem no aeroporto de Guarulhos. O meu xará, o repórter David Diogo, está por lá, vai trazer todos os detalhes para a gente sobre essa explosão, para saber se tem feridos, pessoas se assustaram diante disso. David, é contigo. Muito bom dia.
Tiro teto.
Bom, acho que o David está sem o retorno. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a conexão com ele para justamente trazer todas as informações sobre esse incidente, né? Uma imagem que foi registrada para quem nos acompanha pela TV da turbina ali explodindo, pegando fogo, tudo. Então, a gente vai trazer todo o contexto disso e até mesmo para saber se houve feridos ou não, porque teve aquela situação também nos Estados Unidos, onde piloto e copiloto acabaram morrendo após um acidente. E agora, aqui no Brasil, em São Paulo, esse registro de uma turbina que pegou fogo. Bom, vamos trazer as principais manchetes do dia com as notícias dos principais jornais de veiculação nacional, começando pelo estado de São Paulo, que traz na capa: Tarcísio tem 49,1% e Haddad 42,6%, mostrando a Atlas Intel, de acordo com o Estadão. Informação do Estadão, que traz a manchete, né? Também aqui o duelo de maestros com o João Carlos Martins, que maestro também se apresentou ao longo dessa semana no evento da CNI. Inclusive, eu acompanhei lá em loco esse evento, onde um robô fez a apresentação, mostrando que o Brasil tem potencial para se desenvolver. Na próxima manchete, próximo jornal, Folha de São Paulo traz a principal notícia: que municípios que mais desmatam têm renda de 27% abaixo da média nacional. Esse é o registro, né, trazido pela Folha de São Paulo. Na próxima edição, vamos ao próximo jornal, temos aqui o Globo agora: apoio à eleição direta para o governo do Rio de Janeiro avança no STF. A gente já trouxe esse tema, inclusive. Vamos com análise sobre isso com o Henrique Kriegner, porque justamente a gente repercutiu, né, sobre essa questão, tá um imbróglio e agora muitas pessoas com dúvida. Para quem não estava acompanhando mais cedo o Jornal da Manhã, a gente exibiu até uma reportagem do Rodrigo Viga falando que as pessoas não sabem quem está governando o estado. Então tem essa dúvida e agora essa decisão do STF entrando no circuito e ainda há muitas dúvidas em relação a esse tema. Gostaria de saber sua análise, Henrique.
Esse é o desafio, David. Como que nós vamos conseguir garantir um processo eleitoral decente e digno realmente da altura, da seriedade do que é o estado do Rio de Janeiro de verdade, ou do que deveria ser a política no estado do Rio de Janeiro, né? Com a definição, se houver a definição aí de uma eleição direta por parte do STF, então os cariocas, e eles vão, na verdade, todo cidadão do estado do Rio de Janeiro, vão para as urnas duas vezes nesse ano. Agora, inicialmente, para eleger quem vai assumir esse mandato tampão, e depois das eleições de outubro, tanto primeiro e segundo turno, como o restante do Brasil, para decidir aí os próximos 4 anos. Essa decisão ela pode ser um pouco diferenciada. Agora, isso influencia em muita coisa. Esse mandato tampão, ele é um mandato que não vai ter grandes mudanças. Na verdade, é só para ter uma organização aí até as eleições. O custo disso é muito alto, David. Então, as chances são que o STF não opte por essa decisão, justamente considerando que o custo é elevadíssimo para que você coloque urnas eletrônicas, faça a preparação das escolas, todas as sessões eleitorais, para que haja, então, essa eleição por um resultado tão simbólico somente e não tão efetivo que seria esse mandato tampão, né?
Sem dúvida alguma, nós vamos continuar acompanhando tudo isso. Vamos voltar com informações ao vivo, porque o David Diogo estava lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde houve um incidente, uma turbina que explodiu. Quero saber se tem feridos, quais são as informações ao vivo com o meu xará David Diogo, que está por lá. Muito bom dia.
Bom dia, David. Bom dia a todos. Pois é, David, já vou responder essa sua pergunta. Não houve feridos, né? O avião teve que fazer um pouso de emergência. Eu falo diretamente aqui do Terminal 3, o Terminal Internacional do Aeroporto de Guarulhos, né? Fica em Cubica. Lembrando que todos os passageiros foram já acomodados em outros voos e outros em hotéis aqui mesmo da cidade ou da capital paulista. Vamos lembrar aqui que o voo estava previsto para as 23h49, né, decolagem, assim como aconteceu, decolou por volta desse horário, o destino era Atlanta, nos Estados Unidos, e aí após segundos houve ali aquela explosão do motor do lado esquerdo. Com as explosões, parte do material chamuscado caiu no gramado e aí começou ali um incêndio. Foi quando a torre de controle identificou esse incêndio e acionou o corpo de bombeiros que conteve ali as chamas, né, o fogo. O avião teve que fazer um pouso de emergência, um pouso esse que foi com segurança, aonde todos os passageiros foram retirados da aeronave em segurança. Vamos lembrar aqui que a aeronave é o modelo Airbus A330 da Delta Airline. A própria companhia, né, já emitiu uma nota dando mais esclarecimento sobre o ocorrido. Em nota, a Delta informou que apenas que cancelou o voo devido a problemas mecânicos e pediu desculpas pelo inconveniente. Todo o voo durou cerca de 9 minutos e 12 segundos, segundo a plataforma que monitora todos os voos, inclusive daqui do aeroporto de Guarulhos. A informativo da Delta ainda diz que em poucos minutos o fogo foi extinto devido ao ocorrido, os outros voos foram adiados. E aí eu estou próximo aqui do embarque, David, e tem também um painel de controle, nenhum voo cancelado, tá? Todos os voos estão previstos, apenas 3 estão atrasados, esses 3 são da Latam. Então, o aeroporto ele foi fechado temporariamente, logo em seguida, né, depois que o Corpo de Bombeiros conteve ali o fogo na pista, foi reaberto para decolagens e pousos. Vamos também destacar aqui que todos os passageiros, a Delta, ela orienta que pode já fazer a remarcação desse voo, né, para os próximos que estão previstos para sair daqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, as informações por enquanto são essas. Qualquer atualização, a gente volta durante o Jornal da Manhã e, claro, durante toda a programação da Jovem Pan. Eu volto com você, David.
Tá certo, muito obrigado, David, Diogo, meu xará. Ainda bem que não houve, então, feridos, mas foi um baita susto no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu imagino as pessoas que estavam a bordo desse avião. Agora, 6 horas e 33 minutos.
Hora H do Agro.
A alta do petróleo pode causar aumento dos preços para consumidores e produtores rurais. Quem traz todas as informações é a apresentadora do Hora Agrado Agro, Mariana Grilli.
A alta do petróleo tem feito com que a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, considere um repasse desses custos de produção da cadeia, né, que engloba aí frangos, suínos e também ovos, para o consumidor. Mas para que isso não vire uma bola de neve no setor, olhando tanto para o consumidor quanto para o produtor, a ABPA, então, na última semana, entrou com um pedido no Ministério da Fazenda para que haja maior suporte a esses produtores. Lembrando que, na maioria das vezes, olhando para a geografia do país, né, os criadores de frangos e suínos se enquadram exatamente em pequenas, médias propriedades, agricultura familiar, e esse encarecimento inteiro da cadeia pode sim comprometer a renda lá no campo. Por isso, a ABPA entrou com esse pedido no Ministério da Fazenda, exatamente para dar suporte, olhando para a questão de pagamentos de dívidas, de alongamento, de condições, para que de fato o produtor consiga ter sustentabilidade no negócio, sobretudo num momento de muita volatilidade de preços, que não pega somente o diesel, o frete, mas a gente também está falando do preço do milho, está falando dessa ração que compõe o custo de produção da proteína animal. Então agora é preciso esperar o Ministério da Fazenda dar de fato essas diretrizes, mas o que a BPA confirma durante o Hora H do Agro é que já há a confirmação do pedido, então, desse suporte para os produtores rurais. Para você conferir na íntegra essa entrevista com o Estevão Carvalho, que é gerente da BPA, é só acessar o canal do YouTube da Jovem Pan para você conferir o Hora H do Agro na íntegra. Nosso programa vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã do domingo, além das participações no Jornal da Manhã às segundas, quartas e sextas.
Agora 6 horas 35 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Meta, a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, anunciou que vai cobrar uma taxa adicional de anunciantes na Europa para compensar os impostos digitais